Olá, ouvintes. Está começando mais um monólogo aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e acabei de entrar no carro aqui. Estou indo para o trabalho aqui no Rio de Janeiro por enquanto, porque atualizações. Eu tinha falado sobre a minha vida no Rio de Janeiro naquele último monólogo, né? Falei que eu estava indo embora em breve, enfim. E isso está se concretizando, né? Eu já fiz a minha carta de demissão no trabalho presencial, em um dos meus outros trabalhos, né? Como eu tinha falado para vocês. E eu estou trabalhando os últimos dias lá, né? Um aviso prévio que eu optei por isso, não foi obrigação, não. Eu podia ter saído antes, mas eu optei por um aviso prévio para tirar mais um din-din. A chefia pediu para eu ficar lá mais um mês para botar outro no meu lugar. E como eu ainda não estou com tanta pressa de ir embora, tá tranquilo, né? Estamos no mês de janeiro de 2024. Nesse mês que eu estou gravando esse episódio para vocês, vai sair ainda esse mês em janeiro. Então eu tô tranquilo. Agora fevereiro eu já tenho que ir para Minas, né, já. Porque vai começar a andar as coisas na empresa que eu fiz, na produtora, né? E eu tenho que me dedicar mais às edições de podcast e áudios profissionais lá. Enfim, atualizações aí, né? E cara, foi uma decisão fácil dessa vez, mas sempre preocupante, porque eu já tô acostumado com essa preocupação toda. E falando em preocupação, é o que eu vou falar sobre isso hoje, né? Sobre a minha ansiedade, sobre esse probleminha que me acompanha desde sempre. Tá melhor hoje em dia. Vamos se dizer que a minha ansiedade melhorou. Vamos se dizer que eu soube caminhar com ela. Eu soube dar as mãos com ela e tratar ela como uma, não amiga, mas uma aliada, vamos dizer assim, né? Eu queria não ter esse aliado, mas vamos dizer que eu fiz com que a ansiedade fosse a minha aliada, né? A minha última tatuagem, a que eu fiz recente, é sobre isso. Inclusive, acho que eu vou botar ela na capa do episódio aí, a minha tatuagem, vocês podem conferir. Ela tá escrito War Inside, né? Uma guerra interna comigo mesmo. Que é assim que eu trato a minha ansiedade, cara, como uma guerra interna, uma guerra que tá dentro do meu peito. E assim, claro que a ansiedade tem alguns padrões, mas ela não é padrão, né? Então eu vou falar sobre a minha, como funciona essa ansiedade em mim. E cara, como que eu posso começar? Um exemplo é indo trabalhar. Nesse trabalho, eu tenho que entrar 2h30, 2h20 no trabalho, né? É um turno da tarde. Mas, cara, são exatamente 11h40 da manhã e eu já tô indo trabalhar. E de carro faço em 28 minutos, 30 minutos. Ou seja, eu chego muito cedo, muito cedo. E eu sou assim desde que eu me conheço por gente, cara. Eu sou extremamente preocupado, principalmente com o horário. E é muito louco, porque se for uma novidade, por exemplo, hoje é um dia extraordinário, hoje é um dia excepcional, hoje é um dia diferente, eu tenho uma reunião, eu tenho que comparecer nesse lugar hoje, né? Enfim, aí sim, eu saio mais cedo para não dar nada de errado, né? Aí beleza. Mas cara, isso é todo dia. Todo dia eu saio cedo de casa, com medo de acontecer alguma coisa, com medo de pegar um engarrafamento, um acidente na avenida e eu ficar parado horas. Mas isso é todo dia. Até final de semana, quando tá mais tranquilo. Isso sempre me acompanha. É impressionante. E assim, cara, quando eu era mais novo, eu já perdi muitas oportunidades por causa de medo, por causa de ansiedade, porque eu sempre pensava no que aconteceria se eu chegasse no local, né? Eu já tive muito complexo comigo mesmo de chegar no local e aquele novato tá chegando e as pessoas vão me zoar. Essa é a ansiedade. Eu no caminho já imaginando várias possibilidades do que podia acontecer. Ah, eu vou chegar desse jeito, eu vou chegar dessa maneira, que é para não ter muito alarde. Entendeu? Ah, se eu chegar correndo, o pessoal vai ficar olhando para mim, eu vou ficar desconfortável. Então a ansiedade em mim, ela gera esquetes dramáticas em mim. É assim que funciona a ansiedade em mim. Ela gera esses conflitos. Isso é muito ruim, cara. É muito ruim. Depois de grande, eu soube lidar com isso. Por exemplo, com escolhas. Essa última escolha que eu fiz de sair desse trabalho que é mais fixo pra ir em busca da minha vontade. Morrendo de medo. Como eu tô com medo agora. Como eu vou ficar preocupado por um bom tempo. Como eu vou sempre ficar preocupado. Mas hoje em dia, eu tenho mais coragem de caminhar com esse medo, né? E é muito louco porque eu desconto às vezes a ansiedade na alimentação. Isso não é bom porque, sei lá, eu tenho um compromisso no dia seguinte e na minha cabeça eu já vou montando jeitos de chegar nesse compromisso. Então às vezes no dia anterior eu não aproveito o dia anterior. O dia anterior eu vivo pensando no dia seguinte. Então eu acabo, às vezes, não vivendo aquilo. Tem épocas da minha vida que eu não lembro. Com certeza, por estar vivendo o dia seguinte. Então, assim, é muito ruim isso. Mas, ao mesmo tempo, uma qualidade que eu tenho, já até me falaram algumas vezes, eu tenho muita resiliência, que, resumidamente, é se adaptar aos problemas atuais. Alguma situação adversa que você está passando, você se adapta rapidamente àquilo. Isso é resiliência, pelo menos no trabalho. Então isso me conforta. Mas assim, é óbvio que eu não queria ser assim, mas eu sou. Muito ruim, cara. Eu sei que é uma coisa pessoal, mas muitas pessoas se identificam, óbvio. Então isso é o problema que mais me atinge, assim. Acredito eu, o horário, sabe? Algum compromisso que eu vou, as pessoas demoram para chegar, ou as pessoas demoram para chegar no trabalho, e isso me incomoda muito. Me incomoda muito, sabe? Só que eu também não sei se eu gostaria de ser diferente. Talvez um pouco menos preocupado. Talvez não montar tantos universos e possibilidades na minha cabeça. Mas eu sei que eu também não queria ser completamente que se dane tudo. E é isso, vou fazer em qualquer horário. Acho que é bom também ser pontual ou adiantar um pouco as coisas. Eu acho que é bom também, sabe? Com o passar dos anos, eu tô aprendendo a gostar de mim, cara. É muito louco, né? Eu vou fazer 33 anos, eu estou começando a me conhecer, estou começando a gostar de mim, cara. Isso me faz pensar que quando os nossos pais, os pais de vocês, ainda não se conhecem, mas ao mesmo tempo eles te criaram. Então vocês foram criados por pessoas que ainda não se conhecem. Vocês foram criados por pessoas que ainda estão em desenvolvimento e nunca vão se desenvolver completamente. Então chega um momento da vida que você, grande, vai começar a ensinar o seu pai e a sua mãe sobre coisas da vida. E eles vão se tornar frágeis e você vai falar: caramba, aquela pessoa tão forte que cuidou de mim, hoje em dia ela é tão frágil. Louco, né? Louco isso, né? Então assim, eu tô começando a me conhecer agora. Tô começando a gostar da maneira que eu sou agora. Tô começando a não se importar tanto com a opinião dos outros agora, aos quase 33 anos de idade. Mas eu sei que algumas pessoas seguem o meu conselho sobre a vida, né? Sobre coisas a fazer. Um exemplo: uma amiga minha de trabalho, ela já estava bem desanimada. Ela já estava reclamando muito que não estava com tempo de estudar, que ela precisa passar na OAB, que ela se formou há muito tempo e não estava com ânimo e com tempo para fazer a prova novamente. Aí, cara, chegou umas noites anteriores aí, eu sonhei que eu estava dando um cartão de uma empresa para ela comparecer nessa empresa tal dia, tal hora, porque eu tinha marcado uma entrevista com ela. Cara, eu sonhei. Acho que isso ficou tanto na minha cabeça, a preocupação de caramba, cara. Quero muito que ela se dê bem, quero muito que ela realize essa vontade, né, cara? Porque, pô, pior coisa é você estar num lugar extremamente desmotivado, assim, né? Extremamente triste, tá indo no automático, sabe? Tá super desgostoso com com o serviço. É muito ruim isso. Então aquela preocupação, talvez de um jeito ansioso, também ficou na minha cabeça, de tentar ajudar ela de alguma forma. Ela tem plenas condições de ir para um outro trabalho, talvez um pouco melhor. Ela tem experiência, ela é mais velha. Então aquilo ficou inculcado na minha cabeça. Então eu acabei sonhando com isso. Então eu sonhei que, pô, chamei ela na salinha lá, conversei com ela aqui, ó. Tirei o cartão da empresa do meu bolso, falei, cara, toma esse cartão, aqui tá o endereço. Já falei pra você procurar fulano, me dê o meu nome, você dá o meu nome pra pessoa, a pessoa vai lembrar e ela vai fazer uma entrevista com você e provavelmente tá tudo certo. E ela ficou felizona e tal. Eu acordei super bem, cara. Eu acordei feliz pra caramba. Eu falei, sabe, por um momento você acha que é verdade o que você sonhou? Aí você vai acordando aos poucos e você fala, porra, era só um sonho, mas porra, é minha vontade, né? Beleza, passaram-se uns dias. Eu estava de folga em casa ali, jogando um game. Aí chegou um WhatsApp dela. Ela, meu amigo, preciso te contar a novidade. Pô, já veio na hora. Caraca, será que ela conseguiu algum emprego? E ela tinha me contado que ela foi fazer um processo seletivo numa prova para trabalhar num escritório de direito lá, algo do tipo. E ela disse que não passou, mas ela acha que não passou, porque ela acha que errou muitas questões. Porque eu perguntei para ela, eles te deram resultado na hora? Não, não deram. Então, você não sabe, vai que as pessoas também erraram mais do que você e não era só a prova que estava em questão, tinha outros aspectos. Ela, beleza, acalmei ela. Aí ela mandou mensagem pra mim no WhatsApp, eu tava em casa, ela, cara, eu preciso te contar, passei no processo seletivo. Porra, me arrepiei na hora. Me arrepiei na hora, na hora, na hora. Aí eu já mandei mensagem pra ela, falei, nossa, parabéns, parabéns, parabéns. E aí, o pessoal aí do trabalho já tá sabendo, a gerência já tá sabendo, ela já conversei, vou trabalhar só esse final de semana e vou embora. Quer dizer, ela vai embora antes de mim ainda. Tô cumprindo um aviso ali, bem de boa, e ela vai embora logo. Ela não quis aviso nem nada, ela vai embora. Falou que tá até com o login da empresa nova já. Falei, nossa, que incrível, incrível, incrível. É muito bom ver mudanças, eu adoro ver mudanças. E eu acho que a mudança, falando nisso agora, a mudança ajuda um pouco na minha ansiedade. Porque a ansiedade, ao mesmo tempo que, aos meus padrões, ela é muito ruim, a rotina, e eu ficar preso numa rotina sufocante como foi a pandemia, foi horrível pra mim a pandemia, eu fiquei extremamente mal de cabeça porque era um ciclo sem fim, era casa, trabalho, trabalho, casa, e não podia sair, não podia respirar direito, e aquela máscara na cara, tudo pesava em mim, entendeu? Então foi ruim. Então a mudança, tanto pra mim quanto ver as mudanças em si, melhora um pouco a minha ansiedade, cara. E quando ela mandou essa mensagem, eu senti como se fosse eu. Apesar de também estar nessa, de estar indo para uma vida nova e tal. Vida nova sim, né? Por um desfecho novo na minha vida, né? Não uma vida nova, mas é o jeito de dizer. Mas eu vi eu nela. Eu me vi nela. Que loucura, né, cara? Fiquei extremamente feliz. Aí, inclusive, eu vou ver ela hoje, né? Depois dessa mensagem, eu vou dar um abraço nela, parabenizar, falar que, pô, ela foi muito... muito corajosa, também tava com medo, todo mundo tem medo de mudança, né? O certo pelo duvidoso, a famosa frase, o certo pelo duvidoso, né? Mas voltando assim ao centro do tema, a ansiedade, né? Cara, já me ferrei muito no momento de ansiedade, do tipo, me frustrar. A ansiedade me faz muito me frustrar. Uma pessoa que não é ansiosa, ela tem algo pra fazer ou o dia tem algo pra fazer naquele dia. Ela trata super bem. Ela vai fazendo outras coisas e quando chegar o horário dela fazer aquilo, ela faz. Eu não. Pra mim, o dia só vai ser aquilo. Nada mais importa. Às vezes eu tenho um show pra ir. Vai ser aquilo. O meu dia inteiro vai ser aquilo. Eu não consigo fazer outras coisas direito sem pensar naquilo. E a ansiedade faz eu congelar em outras coisas, só pensar naquele compromisso principal do dia. Eu acabo às vezes derrubando coisas no chão, quebrando, porque eu tô só um corpo presente, a alma, a minha cabeça já tá lá, entendeu? Cara, é foda. Eu já conversei isso em terapia e meio que não tem muito o que fazer, assim. Talvez tenha remédios para melhorar a ansiedade, mas Eu tenho muito medo de efeitos colaterais. Mas assim, eu sinto que se por acaso um dia se agravar, um dia, sei lá, eu ficar ainda mais ansioso, talvez eu tome remédio. Mas como eu tô indo pra uma cidade do interior novamente, como eu vou trabalhar menos, vou ficar quietinho em casa, talvez a ansiedade melhore, né? Talvez eu não fique tão ansioso mais. Então eu vou fazer esse teste. Mas é muito ruim. Muitas coisas que eu deixo cair no chão e esbarro é porque eu não tô 100% ali. E eu sei disso. Porque depois eu fico com raiva de mim mesmo e eu falo: Bergs, concentra, cara. O mundo não vai acabar. E às vezes esse mantra funciona, às vezes não. E, porra, a ansiedade também me faz ficar um pouco chateado com coisas que eu acho que giram em torno de mim, sei lá. Alguém do trabalho, por exemplo, que eu tenho muita intimidade, fica o dia inteiro sem falar comigo simplesmente porque tá ocupada. Aquilo me gera uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu não tô triste com ela, eu tô triste com a situação. Aí eu fico guerrilhando comigo mesmo na minha cabeça que tá tudo bem. Até uma hora isso entra na minha cabeça. Entendeu? É tipo um ciúmes. É um ciúmes desnecessário, entendeu? Tudo isso a ansiedade gera em mim. Vocês estão se identificando com isso? Eu acho que sim, né? Embora seja uma experiência pessoal, nada individual. Nenhuma experiência individual, né? Vocês são muito ansiosos? Vocês são muito preocupados com compromissos breves que vão acontecer? Vocês choram de ansiedade? Vocês perdem a respiração de ansiedade? Cara, em Cachoeira, onde eu morava, na pandemia, até depois que a pandemia deu uma melhorada, muita gente já se vacinou, já deu uma boa melhorada, eu saía do apartamento que eu morava para dar uma volta na rua e minha respiração ficava extremamente pesada, porque eu não queria mais estar naquela cidade. Então, olha que loucura isso. Como era uma cidade pequena, onde eu conhecia muita gente, eu não queria mais estar ali, eu não queria mais conversar com ninguém, eu só queria ir embora, porque eu me sentia muito expelido daquela cidade mais. Sei lá, quando eu tava andando na calçada, no centro da cidade, e eu parava do lado de um semáforo, e o semáforo fechava, e os carros paravam no sinal vermelho, os ônibus, eu me despertava uma ansiedade, um receio de olhar para a janela do ônibus, de olhar para a janela do carro e ter alguém que me conhece. E essa pessoa fica olhando para mim. Eu andando a pé, indo para longe, e a pessoa olhando para mim, mexendo comigo e gritando meu nome para me dar um bom dia, alguma coisa. Eu sentia medo de acontecer isso, cara. Tem noção que loucura? Extremamente preocupante, né? Claro que isso melhorou já, mas é o que eu passei lá. Aí eu chegava em casa, descontava na comida. É muito louco isso, né? Inclusive eu prometi pra mim mesmo que esse ano, 2024, eu vou focar de novo nos meus exercícios físicos pra melhorar minha ansiedade, focar no meu trabalho, mas vai ser tudo planejadinho, com horário, acordar cedo, ir pra academia, voltar, tomar um cafezinho bom, cafezinho farto, e trabalhar. Beber bastante água, me hidratar, ficar de boa, respeitar o meu descanso também. Eu prometi pra mim mesmo, assim, porque tá brabo. Mas eu sei que é um sacrifício, é. Eu tô um tempo parado só trabalhando pra juntar dinheiro. Porque, né, o pobre tem que fazer isso. O pobre não consegue fazer tudo. Mas eu prometi pra mim mesmo e eu vou cumprir. Eu sei que eu vou cumprir, né? Vou ficar mais, talvez um pouco mais offline das redes sociais, assim. Vou ficar muito no meu trabalho, no meu relacionamento e no meu corpo. Eu quero que 2024 seja um dos melhores anos da minha vida, como eu sinto dentro do meu coração que vai ser. Isso fica um recado pra vocês aí. Eu não sei se eu falei muito sobre a minha ansiedade, mas é isso, assim. Resumindo, eu sou extremamente preocupado com as coisas. Medo de tomar decisões, mas eu aprendi a caminhar com medo. E vocês são assim, por acaso? Vocês são extremamente preocupados com o horário, por exemplo? Eu acho que o que mais me afeta na minha vida é o horário, é o tempo, é o relógio. É o que mais me afeta. Por exemplo, eu não consigo jogar jogos que tem tempo pra acabar algo, tipo missão. Eu tenho 3 minutos e meio pra concluir aquela missão no GTA, por exemplo, ou em qualquer outro jogo. Nunca consegui. Quando eu jogo assim, eu fico muito tenso. Entendeu? Apesar de jogar jogos de terror, acho que o meu medo maior não é nem o terror em si. É, sei lá, a trilha sonora que faz com que algo aconteça daqui a pouco me deixa extremamente ansioso. Tinha um jogo muito bom do PlayStation chamado Time Crisis, que era um jogo de tiro em primeira pessoa. Tinha até em fliperama na época, eu joguei em fliperama também. Era tipo de tiro, só que tinha um tempo pra você terminar, atirar nas coisas, e tinha um tempo ali. Aí o tempo ficava vermelho piscando porque tava acabando, cara. Eu tinha vontade de desistir de jogar, porque é tempo. Eu sou zero competição, odeio competir, me deixa mal. Apesar de competição ser algo muito saudável, ser a competição light, né, com os amigos e tal. Mas eu odeio. Por exemplo, se eu tô jogando um jogo de futebol e meu time já tomou 2 gols no começo, já me desanima. É louco, né? Mas enfim, já pensei em fazer tratamentos com remédio sobre isso, mas como eu disse pra vocês, eu vou esperar me mudar pro interior novamente pra ver se vai melhorar. Porque assim, tá bem complicado. Tá bem complicado. Mas aí, meus queridos, vocês se identificam? Vocês também são ansiosos? Vocês também descontam na comida? Vocês também digitam rápido no celular e erram muito a ortografia porque vocês querem logo mandar mensagem? Quem se identificou com essa? De tá digitando alguma coisa no WhatsApp e manda logo a mensagem, não para pra conferir. Cara, é horrível. É 2 trabalhos, tem que ir lá editar a mensagem porque você editou tudo errado. Vocês evitam TikTok porque são vídeos rápidos e isso afeta, como afeta muitas pessoas que estão vendo vídeos curtos e quando vai ver um filme não consegue focar, acabam puxando o celular. Isso tudo afeta, cara. Vocês ouvem podcast na velocidade 2x, como eu sempre fui contra, e isso afeta também. Porque quando você vai conversar com alguém e essa pessoa talvez fala um pouco mais lento ou tá contando uma história, você quer logo puxar o celular pra ouvir ela falando e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Enfim, isso daí é um assunto pra outra hora, sobre como a tecnologia tá afetando a nossa cabeça. Mas um dia eu vou falar sobre isso. Como eu já falei sobre a tecnologia um tempo atrás, mas se atualizou, né? A gente pode falar sobre outras coisas. Se identificou, gostou desse episódio? Eu tô no caminho do trabalho ainda, acho que tá bem tranquilo. Agora eu vou botar uma musiquinha aqui e vou terminar de dirigir aqui. Beleza? Tamo junto, até o próximo monólogo ou episódio principal. Vou atualizando pra vocês. Quando eu estiver em Minas aí, eu mando outro monólogo pra vocês pra falar como que tá a minha vida lá. Beleza, rapaziadinha? Tamo junto, obrigado por acompanhar o Confábulas nesse ano. Um grande abraço pra vocês. E ouçam um episódio recente aí de reflexões sobre fake news, sobre jornalismo, que foi muito bom. Esse episódio foi foda, gostei muito. Um grande abraço e tchau!